No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Ei, calor carioca, Jesus. Rio, 50 graus. Alô, Fernandinho, abriu, muda essa música, né? Dá uma atualizada nessa música que o negócio tá feio aqui. Mas então, estamos aqui, sou eu, Cadu Freitas, aqui pelo menos no ar-condicionado do estúdio da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, e você, a sociedade nas ondas do rádio, por esse Rio de Janeiro afora, pelo Brasil e também pelo mundo, pela MECAM.ebc.com.br, MECAM.ebc.com.br, você nos ouve através da internet, e também tem o Facebook, facebook.com/radiomecam. AM. Bom, é isso. Vamos lá, gente. Hoje mais um programa aqui falando sobre o seu tema. O tema que você às vezes manda pra cá, às vezes escolhe, às vezes dá a dica. E hoje a gente recebe aqui dois convidados. Uma que pautou a gente recebeu com muito carinho, uma jornalista querida do Reinventar. Então vamos lá, vamos compartilhar com vocês o tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, vamos falar sobre segurança, tecnologia a favor da segurança, da sua segurança, da minha segurança e, claro, da segurança também de patrimônios que valem muito, não só para os empresários que trabalham com esse tipo de material, mas também que gera impacto também, claro, na economia. Olha só, o Rio de Janeiro já supera São Paulo, gente, olha só, em roubo de cargas, pois é. A previsão da Firjan é fechar o ano de 2016, com 9.317 assaltos. É um aumento que a gente não gostaria de dar em proporções aqui, né? 29% em relação a 2015, 3 vezes mais do que o registrado em 2013. Esse crime, o roubo de cargas, desafia a polícia, provoca mortes e causa prejuízo bilionário à indústria. Pois é, a indústria que já anda também meio ruim das pernas e aí acaba com mais esse agravante, né? E aí a gente tem aqui um convidado especial que é um engenheiro carioca e que desenvolveu aí um sistema muito interessante. Ele que é engenheiro de segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, mas também tem tudo a ver com inovação. Ele viu a sua solução de blindagem elétrica, a gente vai explicar já já sobre isso, ser identificado pelos especialistas de mercado e seguradoras como um potencial, olha isso, revolucionário para o mercado de segurança. E que inovação é essa? Que material é esse que o professor Tarcísio Melo, está dizendo para não chamar de professor, mas é doutor, é professor, é engenheiro, é especialista, é consultor, palestrante, empreendedor, enfim, está aqui com a gente o engenheiro, então, Tarcísio Melo. Tudo bem, Tarcísio? Bom dia.
Tudo bem. Obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos. E também, é claro, agradecer aqui a Rosane Macedo. Tudo bem, Rosane Macedo?
Bom dia, Cadu. Bom dia, Tarcísio.
Tá confortável com esse microfone? Pode baixar ele um pouquinho. Tá, isso.
Eu falei, baixinha,
e aí?
Né?
Tudo bem, Rosane?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cadu. Um prazer enorme estar aqui de novo no programa, né? Sua ouvinte assídua.
Oba,
programa maravilhoso.
Que eu gosto, né? Bom, é isso. Acho que você me apresentou a pauta junto com o Grupo Reinventar. Acho que essas ideias de trocas legais, né, dos
Sim,
colegas que estão aí no mercado, batalhando também um espaço. E eu achei interessante, lógico, pegar o gancho de uma...
Tarcísio vai ser um dos convidados nossos para falar de inovação lá no Reinventar.
Que legal,
levar um
bacana.
Pouquinho de inovação e empreendedorismo lá para a galera jornalista, né?
Bacana.
Levar umas dicas para gente.
E o que é legal é que a gente, hoje, né, Tarcísio, a gente está vendo não só... A gente vai falar, iniciar o programa falando do trabalho, desse projeto.
Ele não
dele.
Sabia disso ainda não, mas eu já...
Ah, acabou de convidar
acabou
aqui?
De saber.
Assim, pois é, assim funciona o bate-papo, assim funciona o Reinventar Jornalistas RJ, e assim funciona o nosso programa aqui, que é um bate-papo que eu gosto muito todas as manhãs aqui na Rádio MEC AM. Mas a ideia, para a gente explicar melhor, é que o Tarcísio fez uma tela de proteção para os caminhões, não é isso?
Para os baús,
pros baús, né? Dos caminhões. Explica para a gente, Tarcísio, quem entende disso... Dessa inovação, desse projeto, é você que é um projeto que está aí premiado já, é isso?
Exatamente.
Vamos lá.
Um dos maiores prêmios de inovação da América Latina e de investimento anjo.
Eita.
Que é o Acelera Startup Fiesp. Bem, a ideia basicamente é uma blindagem elétrica. Ela nasceu de uma situação, de um problema que aconteceu familiar, de um tio meu que estava entrando na garagem da sua casa, e quando ele entrou na garagem de casa, o bandido entrou junto com ele, o portão aproveitando a abertura do portão. E viajando para o Nordeste, levando meu pai, infelizmente ele já não está mais com a gente, mas há tempos atrás ele já estava com a saúde debilitada, e eu quis levá-lo para encontrar com os irmãos, que já tinham idade avançada também. Eu falei, não, a gente não, depois de uma certa idade, a gente só encontra as pessoas em velório, né? Mas eu falei, não, vamos encontrar os seus irmãos, você bater o papo, botar o papo em dia, matar um pouco da saudade, enquanto está todo mundo vivo. Então eu resolvi viajar para o Nordeste, e aconteceu esse fato que chegou até mim, uma tia... prima-avó do meu pai, já com uma certa idade, ela quando soube que eu era engenheiro de segurança, eu expliquei para ela que eu não era segurança patrimonial, era segurança do trabalho, mas ela falou por volta de umas 70, 80 vezes que eu ia achar a solução para o problema. E eu respeitei, eu tentei, algumas 5 vezes eu tentei falar para ela que não era a minha praia, mas ela falou, não, você vai achar. E eu deixei para lá. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu realmente fui procurar saber o que poderia ajudar o meu tio, né, de equipamentos, e vi que não tinha, tinha uma lacuna. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, olha, se alguém achar a solução para esse problema, vai se dar muito bem, porque não existe nenhum produto. E, enfim, fui estudando um pouco no site de segurança pública, fui vendo os indicadores, fui vendo os resultados, o que acontecia, e realmente era uma realidade muito sem resposta. E aí, um belo dia, como engenheiro de segurança do trabalho, como todo mundo da sua área, você jornalista, alguém está sempre querendo te mostrar uma novidade, uma notícia. Eu, como engenheiro de segurança do trabalho, que lido com acidentes, todo mundo quer me mostrar um acidente. E um belo dia, chegando no trabalho, um amigo veio me mostrar um acidente de um carro.
Um problema para ser resolvido, né?
De um carro, de um veículo que tinha sofrido uma batida na estrada e um cabo de autotensão ficou centelhando no carro. E tinha um bombeiro, que foi uma das primeiras pessoas a socorrer, que estava no seu veículo, não estava em serviço, ele falou para as pessoas ficarem no carro. Não saiam porque está centelhando, se você tocar o seu pé no chão, você vai tomar um curto. E as pessoas nervosas vêm no carro centelhar e com medo, querendo sair. E achando que podia o pneu, e não é o pneu, é o princípio de Faraday. É o princípio da gaiola de Faraday.
Explica aí pra gente.
Uma estrutura metálica oca, dentro dela não existe carga, não existe corrente, não existe tensão. Então, dentro de uma estrutura metálica oca, você está protegido, mesmo se estiver tendo energia de fora. Então...
desde que você não toque o solo, né?
Você não toque o solo.
Para gerar a tal da carga...
Você faz o aterramento.
O aterramento, isso.
Então, aquela ideia, aquele fato, quando ele veio me mostrar o acidente, eu falei, caramba, tá aí, dentro do carro ninguém toma choque. Eu lembrei disso, lógico, eu sempre soube, mas assim, a criação vai muito disso, da oportunidade. E eu falei, olha, se a gente fizesse algo que fosse transponível, o carro passasse, ele energizava, mas logo depois a pessoa não pudesse passar. E aí pensei numa cerca elétrica transponível, alguma coisa, e achei um parceiro aqui no Rio de Janeiro, pode falar o nome da empresa,
claro.
Plaz Metal, que eu fui procurar os plásticos.
Falei em cima, como é que é o nome?
Plaz Metal.
Plaz Metal.
E eu fui procurar os plásticos, fui procurar os materiais, eles me ajudaram e resumindo, eles falaram, não, eu monto o equipamento com você. E a gente fez uma tela flexível, energizada, onde o carro passava, a gente fez um vídeo, deu 10 milhões de visualizações.
Nossa!
E realmente foi uma coisa que, dia seguinte, eu cheguei no meu trabalho, tava todo mundo na porta, assim, tipo, caramba, o que aconteceu? Amigos que eu nem tinha contato, assim, eu trabalhava numa área de obra, infelizmente a área de obras...
Tá complicado esse momento.
Mas na época ainda não era, ainda era um momento, isso foi há 2 anos e meio atrás, e realmente o negócio tomou uma proporção muito grande. E eu vi que realmente aquela ideia... Eu tinha que investir naquela ideia porque foi um trabalho enorme para conseguir o primeiro passo. Mas cada desafio que você tem, lógico, outros acontecem, mas chegam para você resolver. Mas as oportunidades o horizonte começa a se abrir, você começa a perceber que você precisa acreditar mais. Se você está investindo um pouco, investe um pouco mais. Assim, e a gente começou a ver essas oportunidades e daí a situação da Fiesp também foi assim. Uma amiga... ela chegou e me falou desse evento. Tarcísio, se inscreve. Eu falei, não, mas meu produto está começando, está tudo muito devagar. Se inscreve, vai lá. E eu me inscrevi no último dia, a gente foi selecionado na última seletiva.
Olha.
Eu fui chamado no evento, eu fui dos últimos a ser chamados, e eu fui no último da seletiva final, e a gente virou vencedor de 4.980 inscritos. Então,
4 mil? Quase 5 mil pessoas? 5 quase 5 mil projetos. 5
mil projetos inscritos, a gente foi o vencedor.
Agora, para entender melhor, é uma tela que você coloca em cima da carga, né, no baú da carga ou qualquer lugar?
É a solução de engenharia é uma delas, porque não é uma só. Isso que é importante frisar. A gente já está indo para o mercado bancário, segmento bancário, a gente está fazendo, eu já estou avaliando com alguns segmentos, tem empresas do segmento bancário que já estão pedindo, empresas do segmento de telefonia, pedindo também para que a gente veja se é aplicável a solução de engenharia para determinados equipamentos, e não só para segurança, mas outras situações. Mas muito mais para segurança, esse é o foco. Agora, basicamente é uma blindagem elétrica para um habitáculo fechado, uma das principais patentes. Ela é uma blindagem elétrica.
Assim,
pra...
qual é a minha dificuldade aqui, o Tarcísio? É que a gente aqui é rádio, né? A gente não tem imagem. Exato. Então eu queria que você fosse um engenheiro detalhista desse projeto, porque fica mais fácil para o ouvinte. Pode ser o mais tranquilo possível, o mais fácil possível para a gente. Eu já estou imaginando. Claro que o ouvinte também vai estar imaginando uma gaiola. Vamos lá, estou imaginando uma gaiola.
Imagina, exatamente.
Né? Aquela dos passarinhos que antes, pô, imagina, completamente exato. Politicamente incorreto, né? Que você vai fechar um passarinho de uma gaiola, mas você colocou aquela tela para o passarinho dormir à noite. É mais ou menos isso?
Imagina uma gaiola, então, vamos imaginar. Imagina, vamos pensar pelo princípio, já que você falou da gaiola, a gente pode ser por ele. Imagina uma gaiola onde ela está totalmente isolada, uhum. a parte energizada seria a gaiola. E como se você fizesse uma forração na gaiola, de ambos os lados, para que ninguém tenha contato com a parte energizada.
Uhum.
Lógico que não é tão simples como uma gaiola, porque senão claro. Seria muito fácil bloquear. É uma malha, mas elas são independentes, ela tem toda uma engenharia relacionada a ela, para não ser fácil de fazer um aterramento e a pessoa acessar a carga, não é? Ou entrar no local fechado. Então, basicamente, imagina uma gaiola básica, onde ambas as faces, tanto a externa como a interna, são protegidas com material isolante. E a pessoa só está exposta a esse choque, a descarga, uma vez danificando esse material. E esse material, para a gente evoluir para a área de caminhões, que foi o primeiro filão que ganhou corpo, que foi, a gente assinou o contrato, licenciou a solução, e ela tem que ter várias características. Ela não pode ser facilmente penetrável, ela tem que ser flexível exatamente por um acidente, você não gerar um problema a mais. Então tem várias variações e várias... tem uma robustez toda de engenharia, para que ela seja realmente segura e que ela só haja. Também tem uma parte também de inteligência do equipamento que está embarcado no caminhão, para que ele só haja numa situação de agressão. Então ele não dá choque com alguém que encosta nele, alguém que dá um soco no baú, com alguém que bate no carro no baú. Não, quando o baú capota. Não, ele não vai dar choque em ninguém. Agora, ele sabe, tem inteligência embarcada junto com a minha solução de engenharia, e foi isso que me fez.
Gente, quando a gente fala de uma complexidade, assim, mas que...
Parece simples,
mas
não é
não.
Tão simples. Então, é uma coisa que é muito importante pra gente, até pro empreendedor. Eu tive oportunidades com dinheiro, a gente teve oportunidades de me dar tanto, eu faço. Teve empresas, já aconteceram empresas só de grupos de investimentos. E por que eu fechei com uma empresa que tinha a experiência no segmento?
Empresa
é T4S, ela chama T4S, foi um dos fundadores da Direct.
Uhum.
Dois dos fundadores da Direct, que é a maior transportadora de e-commerce do país. Que assim, se você compra um celular na
vem
Amazon,
pela Direct.
Na loja americana, no Submarino, seja, vem pela Direct. Então, se você comprar na Apple, vem no Direct ali.
Uhum.
Lá, enfim, é feito pela Direct. Eles foram os fundadores, eles venderam essa empresa. Enfim, então eles têm muita experiência. Um dos investidores tem mais de 25 anos trabalhando para a Souza Cruz. Então ele entende o que é roubo de carga como ninguém, como consultor.
Sim.
Ele sabe o que é roubo de carga, como funciona. Então, hoje...
Aliás, acho que hoje é a maior...
uma das maiores.
Maiores crises, né?
Exato.
Não é crise, é de... Como é? De roubo de cargas de cigarro, né?
Exatamente. Porque é um produto muito fácil.
Das cargas mais visadas, né?
É. Exatamente. É um produto muito fácil de transporte, de tirar de um caminhão para o outro. Então, essas pessoas hoje conduzem esse processo. Eu deixo claro, assim, quando eu falo que eu não sou o condutor do processo, eu sou só um engenheiro que visualizou a solução de engenharia e que outros players perceberam nessa solução, inclusive uma das soluções que essa é a principal hoje que está vingando, mas muito por conta deles perceberem essa possibilidade de se levar essa solução de engenharia para esses mercados. Eu não fui tão visionário em todos os segmentos. Assim, tipo, eu tenho por obrigação dividir um pouco dessa responsabilidade,
uhum.
assim, e desse mérito, né? Porque eu vi que era aplicável. Olha, qualquer habitáculo fechado você pode usar. A fechado e semi-fechado. Quando eu falo fechado, porque semi-fechado pode ser transponível, a gente tem uma solução que faz com que ele permita, no caso, a passagem de um veículo.
A pergunta que vai lá, Rosane.
O Tarcísio estava me contando esses dias que várias empresas têm procurado por ele para buscar formas de aplicação
Exato.
Dessa nova dessa nova solução, principalmente a indústria de cigarros, né? Algumas outras indústrias aí que têm sido muito
visadas. Mas é para transporte da carga ou para até para dentro mesmo? Como é que é? Essa é a minha curiosidade.
No segmento, por exemplo.
Você falou banco, você falou alguns outros segmentos. Quer dizer, como é que eu imagino o segmento bancário? Será que é transporte dos talões de cheque, dos cartões e tudo mais?
Aí seria muito... Hoje, a gente já tem duas empresas que entraram em contato conosco, que são transportadoras de valores.
Uhum.
Eu não cito nome, não tenho autorização para falar nomes, e até por questão estratégica, né?
Claro.
Duas empresas já... A gente já tem agendamento de reuniões com duas empresas que estão pensando em migrar essa solução para eles. A gente já viu, semana passada, toda hora tem carro forte sendo explodido ou sendo atacado. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, eles viram na solução o que a gente pode aplicar para eles. É muito fácil, lógico, tem toda uma estratégia, a gente não revela todos os detalhes, porque tem uma customização para cada solução. Na área bancária, a gente pode ver, eu não vou falar como ele funciona, até por questão de estratégia, mas você olhar toda semana a quantidade de caixas eletrônicas que são estouradas no Brasil, que são roubadas, quantidade de bancos que são estouradas, agências no país inteiro.
A então... nova modalidade agora é roubar caixa eletrônica com retroescavadeira, né?
Exato.
Virou
não, pois é,
que, audácia,
o que
né?
me
a ousadia
assusta
dos
é exatamente
bandidos,
isso.
Né?
Mas eu vou fazer aqui rapidinho, mostrar para vocês onde é que nós estamos, porque tá na hora a gente fazer a nossa primeiro intervalozinho. E quero saber exatamente, já chegou o nosso universitário também convidado, Vinícius. Alô, Vinícius, seja bem-vindo. Tudo bem, meu camarada?
Tudo bem, é um prazer estar participando novamente do programa, fico feliz de estar aqui com vocês.
Inovação hoje, hein? Você vai ver que o negócio é bacana. Então a gente vai à volta já, vou falar onde é que nós estamos, vamos lá.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, Bate-Papo.com, comigo, Cadu Freitas, e com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, e compartilhando com vocês hoje o nosso tema do dia.
Compartilhando.
Sim, compartilhando com vocês o tema do dia hoje, falando sobre inovação. Inovação é tecnologia a favor da segurança, a segurança patrimonial, a segurança dos investimentos que os empresários fazem nos seus produtos e que vem lá o larápio, vem lá o bandido, vem lá o vagabundo e rouba de uma forma, às vezes até violenta, causando mortes de trabalhadores e que isso impacta aí na economia. Como a gente já disse aqui no início do programa, o Rio já supera São Paulo em roubo de cargas, por exemplo. A previsão da Firjan foi que em 2016, 9.317 assaltos, um aumento de 29% em relação a 2015. E aqui a gente hoje conversando com um engenheiro inovador, engenheiro Tarcísio Melo, que desenvolveu aí um produto super bacana, que é uma tela protetora, já está explicando para a gente aqui, para baús de caminhões, para o início desse projeto, né? Que foi saiu de uma ideia que ele estava contando aqui para a gente também. Se você pegou o programa agora, depois você pode ir lá no site da Rádio Mac AM, macam.abc.com.br, macam.abc.com.br, e ouvir desde o início para você entender como isso começou aqui. Também conosco a Rosane Macedo, que é jornalista do grupo Reinventar Jornalistas RJ, ela que nos deu a sugestão de pauta. Você também pode fazer isso, mandar uma mensagem para cá, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 998640238, 998640238, ou através do bate-papo@ebc.com.br, bate-papo@ebc.com.br, para sugerir a sua pauta. E aqui conosco também o Vinícius, nosso universitário convidado, né, que para bater um papo aqui com a gente, e que é estudante de ciências sociais. Tudo bem, Vinícius, mais uma vez, obrigado pela presença aí.
Eu que agradeço.
O nosso Carlos Soca passou para você direitinho a pauta, a ideia da pauta?
Claro, claro, estou ciente. É um problema que é muito importante para a gente estar discutindo, tanto a questão da segurança, que é o caso, mas a inovação também, que vem fazendo parte da vida dos brasileiros, aplicativos e tudo mais. Então, isso tem atingido muito, de forma muito direta, a população. Então, assim, é uma discussão que a gente tem que ter, né?
Bacana. Agora, só para de novo voltar aqui, para fechar a dúvida final que eu tenho ainda na minha cabeça, que é o seguinte... Você colocou essa tela, na verdade, voltando aqui, é uma tela, vamos imaginar aqui, o que o Tarcísio inventou, né? e ganhou um prêmio aí como
inovação
da América Latina.
Um dos maiores prêmios de inovação da América Latina, que é a Acelera Startup Fiesp.
Então ele ganhou esse prêmio e o que acontece? Vocês imaginem uma gaiola de passarinho em que ela está ali com uma carga elétrica. Uhum. E aí ele criou uma proteção com uma tela em que isola essa gaiola
energizada
para não ter um choque. Já que ela está energizada, se você encostar nela, automaticamente você toma um choque. Né? É mais ou menos isso.
Basicamente, de maneira simplória.
De maneira simplória, claro. Senão também não vou entrar no detalhe, senão a gente complica. Então, ali você protegeu o seu patrimônio dentro daquela gaiola,
quem
dentro
tá
daquele
dentro
baú.
Quem está dentro não sai, quem está fora não
quem
entra.
Quem está dentro não sai, quem está fora não entra, exatamente. Agora, a minha curiosidade, ô Tarcísio, risco para um acidente mais grave, para uma pessoa que, de repente, está até dentro desse processo e, às vezes, inadvertidamente, se esqueceu. Como é que é a parte, já que é a sua área, né, a parte de segurança desse projeto, que certamente só ganhou também esse prêmio porque pensou nisso.
Exato.
Então, conta pra gente. Cadu, você vai lá visitar uma fábrica, tá, passou por um caminhão, tá lá na rua, o seu carro, quer proteger o seu carro, né? Você tem lá uma Fiorino, tá lá com o seu material todo do seu trabalho, você quer proteger isso, mas de repente você se esquece, acontece alguma coisa, você toma um choque. Eu morro ou não morro, Tarcísio?
Não morre, não. Esse é exatamente o grande desafio, que foi o grande desafio inicial. Vencer esse paradigma, porque a eletricidade, por ser algo que você não vê, você não sabe o resultado que vai ter. Ela tem um fator psicológico muito grande. Se você... no primeiro evento que a gente foi, a gente levou uma centralzinha e a gente fez uma brincadeira. Tinham duas modelos muito bonitas que foram contratadas e elas estavam do lado e falaram, quem tocar nesse equipamento aqui, que era uma haste, uma das hastes do equipamento, para sentir o choque, ganha um jantar. Vai ser sorteado para um jantar com as duas meninas, comigo e com as duas meninas, para fazer um jantar, para conversa, um bate-papo, para falar.
Gente, é besta tomando choque.
Ninguém
isso?
quis tomar choque.
Eu sabia.
E as meninas, uma delas era, inclusive, era a Musa Brasileirão 2014.
Nossa.
Era muito bonita ela. Então, as pessoas ficavam... Um cara, no final, no último dia do evento, falar, eu tomo choque, não tem problema não. Enfim, não precisa dizer que ele foi o vencedor, né? Porque não teve outro. Então, o choque é uma coisa, muito... Se alguém falar que está energizado, você não vai meter o seu dedo. Então, ele tem um fator psicológico muito grande. Então, isso aí foi uma preocupação, e é uma preocupação até porque quando você vai homologar um equipamento desse, primeira coisa que a pessoa vai pensar é segurança. E aí é muito a minha praia, porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho.
Claro.
Trabalhei durante 11 anos em grandes obras, em obras críticas, nunca tive uma morte no meu currículo.
Que legal.
Então, isso é uma coisa de que eu me orgulho muito, mas eu falo, eu ruía todas as minhas unhas em determinadas atividades críticas. Você não dorme enquanto ela não acaba.
Não.
E obra que roda 24 horas com atividade crítica, você dorme quando? Então, era viver adrenalina, meu telefone tocar, por um problema simplório, eu já ficava, caramba, meu Deus, fora do horário de trabalho, o telefone tocando de alguém que está no plantão. É gelar, é toda vez fazer o sinal da cruz e falar, não aconteceu nada, mas enfim. Então, basicamente, uma coisa que eu garanto para vocês, hoje é o maior desafio, eu puxei meu engenheiro, o meu ex-professor, orientador da faculdade, para participar comigo de desenvolvimento, porque eu sou engenheiro mecânico também de formação. Não, trabalhei muito pouco como engenheiro mecânico, mas tenho um mínimo de conhecimento, mas puxei pessoas também, centro de pesquisa, exatamente para a gente desenvolver soluções que garantam a integridade do equipamento e que ninguém, absolutamente ninguém, vai tomar choque de maneira inadvertida. Por mais desligado que ele seja, ele pode ser o que for, mas eu acho que nenhuma pessoa desligada vai pensar em enfiar uma picareta e vai ter que fiar muito. A gente fez um ensaio num dos materiais e o cara fica meia hora tentando até acessar a parte elétrica. Então, mesmo que ela bata, ele tem que tentar e continuar meter maçarico, ele vai ter que tentar meter maquita e até ele chegar na parte energizada...
A polícia já chegou, ele já foi preso.
Entendeu? Então, não existe uma coisa que é muito importante. A gente foi sondado por um jornalista de uma televisão. Ele falou, eu quero ver o curto, como é que eu vou ver o curto? Eu falei, não, a gente pode fazer um mostral para você como é o curto numa solução sem proteção. Ele falou, ele foi olhar o baú, mas não tem choque? Cadê o curto? Eu falei, não tem choque, você não vê o choque. Ele está totalmente protegido. Exatamente, para que a pessoa não sinta medo. A gente não
só
quer que ninguém...
Só quando aquele compartimento for violado,
se você
é
quiser
isso?
violar o equipamento, sim, ele vai representar um perigo para você.
E que perigo é esse? É de morte?
Não,
inclusive?
Não. O choque é não letal. A gente está com dois parceiros, dois maiores fabricantes de centrais do Brasil, estão desenvolvendo solução junto conosco. A gente está indo para o terceiro, para outras funcionalidades também. E eu tenho essa veia.
Pergunta que não quer calar, já testaram?
Já, inclusive eu já testei.
Eu sim, sabia que ele ia dizer isso.
Dá desde dormência nos dedos a vertigem, lógico, dependendo da gradação, do nível de descarga elétrica que você recebe. Na verdade, a tensão. Porque o que mata, que muita gente acha, tem 20 mil volts. O que mata é a corrente, não é a tensão. Mas o que faz o efeito moral é a
já
tensão.
Dá,
sem
dúvida.
O que vai fazer aquela pancada de você ficar zonzo é a tensão. Mas enfim, eu não sou engenheiro elétrico, eu fui procurar engenheiros elétricos, eu tenho um pesquisador junto comigo, a gente tem o principal centro de pesquisa aqui do Rio de Janeiro, não preciso citar, um dos principais, também conosco, fazendo testes, fazendo ensaios.
Quem é o centro?
Não, tem um, eu não sei se eu tenho autorização, porque eu contratei para fazer os testes, então não tenho autorização para
divulgar o nome.
Divulgar
perfeito,
o nome.
Sem problema.
Mas tem pesquisadores de universidades do Rio de Janeiro, a empresa contratou gente de São Paulo também para participar, porque ela desenvolve muito focada na solução dela. E eu vejo outras abrangências e para isso eu gosto de ouvir opiniões. Então, porque às vezes você vê... Acontece muito isso. Por ser uma coisa completamente nova, às vezes o entendimento de um pesquisador é fechado. Ele acha que vai funcionar de um jeito. E o outro, às vezes, pensa de outra maneira. Então, é bom colocar os dois, três entendimentos para a gente chegar e consolidar.
Vamos lá, Rosane.
Não, eu queria só colocar, porque ele estava conversando comigo, o segmento, né? Os segmentos de segurança patrimonial, logística, transportes, né? Que vem procurado essa solução. Você me contou que eles também têm buscado outras tecnologias associadas que podem inibir a ação do bandido. Porque, assim, o problema está absurdo, não só aqueles números que ele colocou, mas tem gente morrendo, né? Semana passada, um policial militar estava indo para o trabalho quando, uma desgraça do destino, eles passaram por um caminhão que estava sendo assaltado. Então, enfim, teve um PM que desceu do carro e implorou para não morrer, a gente colocou isso lá no jornal. Enfim, o outro foi assassinado, né, nesse coisa. Então, quer dizer, está morrendo gente. Então, assim, é um crime que não só está lesando as empresas, né, as grandes empresas, né, que têm suas cargas aí transportadas pelas estradas, mas está lesando, está gerando...
insegurança, os motoristas já têm empresas que têm dificuldade de ter motoristas
para
o Rio de Janeiro.
Então, é mais que urgente que essas medidas sejam tomadas. Outro dia também aconteceu, Cadu, um caso em que houve um tiroteio no meio dessa confusão, pessoas que estavam passando inocentes na hora, foram baleadas. Enfim, estavam assaltando um caminhão de cigarro. A gente está exposto a esse tipo de problema. Se tornou um problema muito sério de segurança pública, que é o roubo de cargas. Os criminosos estão saindo do tráfico de drogas. A gente até fez uma matéria sobre isso recentemente lá no Jornal Dia, em que as pessoas estão saindo do segmento, o traficante está deixando de traficar drogas, porque ele está sendo muito controlado, vigiado ali em algumas áreas, está buscando outras formas de sustentação e uma dessas formas é o roubo de cargas. Então, assim, é mais do que urgente que se veja essas soluções. E que bom que tem a sua solução casada aí com outras soluções. Aí, de repente, eu queria que ele contasse um pouquinho sobre que outras soluções também o mercado está pensando para buscar também saídas, né?
Bacana. Vinícius, quer fazer mais alguma colocação em cima disso? Que eu já passo as duas perguntas e eu solto para o nosso convidado aqui, o Tarcísio Melo, falar.
Eu achei muito interessante quando ele falou sobre o fator psicológico que tem isso. Né? Por exemplo, você tem uma placa de cão bravo ou de tensão e que realmente, ou uma câmera falsa, por exemplo, que é um mercado. E assim, também queria colocar, falando a questão dos aplicativos e tudo mais, que você consegue vigiar os locais à distância e o quanto isso representa justamente a audácia dos ladrões e tal, porque, enfim, normalmente está bem descrito que tem choque, tem alarme, tem, enfim, isso representa uma audácia muito grande dos ladrões. E sobre outra coisa que você estava falando do roubo de carga, eu também queria falar um pouco, por exemplo, do Uber, que, enfim, os taxistas sempre tiveram um problema de roubo, de perigo na rua, de trabalhar à noite, e a gente tem visto casos desse novo transporte, né, que é o Uber, enfim, de motoristas que são sequestrados e até motoristas que roubam. Então, assim, falar um pouco disso, sabe?
Enfim.
Vamos lá.
Em relação, por exemplo, em relação às soluções, uma das coisas que eu acompanho, e infelizmente é uma grande verdade, por isso que eu acho que é importante a gente reforçar esse tema de inovação. Por que eu ganhei o evento? Por que a minha solução de engenharia ganhou o evento? A gente vê o seguinte, se a gente pegar as soluções, vamos pensar no segmento de cargas. O que existe hoje de tecnologia para o mercado de transporte de cargas? Existem inúmeros equipamentos, mas o que existe específico para o bloqueio da carga, para impedir o acesso da carga? A única coisa que existe é a tradicional blindagem tradicional de aço, que custa muito cara, que pesa em média 4 toneladas, que pode chegar até isso, e pode reduz cubagem no caminhão, reduz vida útil dos pneus, aumenta consumo, aumenta a manutenção, enfim, é todo um problema que existe. E toda uma logística que tem que ter para aquele equipamento existir. Funcionar como deve funcionar, como é previsto, para impedir o acesso à carga. Então, não existe nada mais simples, ou é 880, você blinda um caminhão ou você não tem nada. Lógico que você tem gerenciamento, você tem rastreamento, você tem câmeras, monitoramento. Eu falo, no segmento de transporte, não existem câmeras falsas para as empresas sérias, e que estão hoje brigando contra isso. Eles têm equipamentos de ponta, são as empresas de ponta realmente que têm tudo de ponta. Mas o que elas realmente têm efetivo para bloquear a carga? Nada. Por isso que a gente, assim, nada além da blindagem tradicional. Então foi o que eles têm, a gente pode falar, quando alguém pode questionar nada, tem uma tranca, tem uma trava, que é facilmente destruída, com uma sexta-feira, com uma picareta, com uma maquita, enfim. Então, o que aconteceu foi isso. Eles, o evento, nas nossas avaliações, eles visualizaram, falaram, olha, essa solução tem potencial de revolucionar o mercado porque ela está sozinha. E aí eu falo inovação, será que ela está realmente sozinha? Por isso que eu falo muito assim, eu não tenho essa eu penso o seguinte, da mesma forma que há tempos atrás eu tive uma ideia, alguém pode estar pensando em outra inovação. E inovação é isso, a gente tem que de alguma maneira, e eu sei a dificuldade que é inovar no Brasil, e eu imagino quantas pessoas possam estar nos ouvindo, quantas pessoas têm ideias inovadoras e que não vão para frente. E aí eu vejo, tem empresários, os quais eu conheço, que estão em Israel agora, procurando inovações lá em Israel para trazer para o Brasil. E quantas inovações não tem aqui no Brasil?
Para quem tão longe, né?
Por quê? Porque lá é um berço, a gente já tem Israel, um berço de inovação. De incentivo à inovação.
De tecnologias em
segurança. Voltando para a segurança. E será que não tem aqui no Brasil? Será que não tem? E eu vejo o quão difícil foi para mim sair do meu trabalho, o quão difícil foi para mim quebrar o meu paradigma da minha estabilidade financeira, do meu trabalho, da minha rotina, para falar, eu vou sair, eu vou empreender num mercado que não era o meu. Mas eu tive a ideia e eu tive a coragem. E a loucura um pouco, eu fui um pouco louco no bom sentido, de falar, não, é uma solução, é uma blindagem elétrica, se o mercado está querendo, vamos desenvolver, não é minha, ela passa a ganhar o corpo. Por isso que eu falo, a gente tem uma ideia, torná-la realidade é muito mais difícil do que ter uma ideia. A ideia vai daquele momento, mas tornar essa ideia realidade é muito difícil, e eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, eu vejo todos os dias, ideias sendo perdidas, e você vê muitas ideias vindo para o Brasil, e a gente tem um péssimo problema que a gente tem que resolver. O brasileiro tem a tendência sempre de achar o que vem de fora é melhor.
É verdade. Bom, só para pontuar para você onde nós estamos, vamos lá.
Você está ouvindo Batepapo.com.
Batepapo.com hoje falando sobre inovação a serviço da segurança. Aqui com o nosso convidado, o engenheiro inovador, que fez um trabalho aí, campeão, né, de inovação aqui da América Latina, e o Tarcísio Melo, o Vinícius Pinheiro Melo, também é parente, né, o Vinícius Melo, e a Rosane Macedo, nossa jornalista convidada aqui do grupo Reinventar Jornalistas RJ, e você com a gente aqui no batepapo.com da MEC AM, uma emissora da EBC, mecam.ebc.com.br, ou pelos 800 kHz da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro. Bom, agora, Vinícius, eu queria entender um pouquinho também, a seguinte situação. A gente já falava, já falou aqui do projeto, agora você, né, como inovador, como um entusiasta dessa questão dos novos desafios e tal. A gente vê hoje, por exemplo, casas que cada vez mais as pessoas estão enjauladas dentro delas, né? A gente está cada vez mais refém de nós mesmos. Então a gente tem câmera para tudo quanto é lado, né? A gente vive num verdadeiro BBB, né? Big Brother Brasil. Os aplicativos cada vez mais buscando soluções para segurança. E a gente ainda continua, né, com questões básicas, que é a proteção contra o armamento bélico, né? Cada vez mais a gente vê aí pessoas morrendo por balas perdidas, por tiro. Isso não tem jeito, infelizmente, mas como é que a gente, de alguma forma, pode ajudar? Aí vocês também podem entrar, Vinícius, a Rosane também. Eu acho que a minha solução sempre básica, que não é inovadora, vocês devem concordar comigo, é a educação.
Com certeza.
É a base de tudo, né? É uma raiz social muito mais bem equilibrada, equacionada, para a gente ter que evitar esse tipo de coisa. E aí, queria a opinião de vocês, porque a gente não adianta inventar o melhor aplicativo do mundo, de repente não adianta inventar...
Você vai ter que sair do carro blindado um dia.
Você vai ter que, de repente, desligar a proteção lá, energizada, né? Elétrica do seu baú. E aí?
Eu tenho uma frase que marca muito, que diz que se a gente não investir, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás foi dita, se a gente não investir em educação hoje, lá no futuro não vai ter dinheiro para investir em presídios. Né? E assim, ela se tornou até viral na internet, eu não sei se vocês receberam, eu vi de muitos amigos passando, que era o Darcy Ribeiro, que era um pesquisador, um estudioso, né? Então, é uma grande verdade, a gente vê, infelizmente, cada dia menos oportunidades, né? Para você ter uma educação de qualidade, você, infelizmente, na grande maioria das vezes, tem que pagar por ela. Né? Eu vim de escola pública, eu estudei em escola particular no meu primeiro grau, mas o segundo grau foi Pedro II, depois eu fiz o UERJ.
Você é do Pedro II?
Fui do Pedro II.
Você estudou onde?
No Humaitá, um mês, depois fui pro centro.
Aí, tá vendo? Meu contemporâneo, não. Não sei, eu tô com 48.
Eu tô com 43.
Então, eu estudei no Humaitá também, depois no centro, depois voltei pro Humaitá.
Então, como é que tá o Pedro II?
Os dois também, o Vinícius também.
Como é que tá
também,
o Pedro II tá hoje, como é que tá o UERJ hoje?
Pois é.
Sim, é o Pedro II, eu acho que ainda consegue. Mas é o UERJ,
eu acho que o grande desafio das... Agora a gente entrou num outro assunto, mas o assunto também tá linkado com
esse tema. Tá, completamente linkado.
Eu acho que o grande desafio hoje das instituições de ensino é ensinar as pessoas a serem empreendedoras, ensinar os profissionais, os estudantes a serem empreendedores, intraempreendedores nas empresas onde eles venham a trabalhar e também se tornarem empreendedores, criarem novas ideias, inovarem. A gente não é trabalhado para isso. Exato. Eu vejo estudantes saindo das universidades de jornalismo, que é a nossa praia, né? Eles não estão preparados para o novo mercado de trabalho. E está aí, você é o doutor em inovação, enfim, você sabe muito bem, você tem acompanhado, participa de eventos aí de empreendedorismo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito também, buscar soluções, sabe? Parar de ficar reclamando da vida e buscar soluções. Mas a gente precisa ter uma educação empreendedora. A gente precisa de uma reforma, de fato, no nosso sistema de ensino, que ensine aos jovens como pensar fora da caixa.
Exato.
Como buscar soluções para as coisas e fazer isso render dinheiro, fazer com que isso vire negócio, contrate outras pessoas, fazer com que as pessoas sejam empregadores e não só buscarem empregos. Todo mundo quer um emprego de carteira assinada que não existe mais. Então, eu acho que a gente cai um pouco também nessa discussão e que esbarra muito na inovação e no empreendedorismo, porque sem você estimular isso desde a educação, você não consegue formar novos empreendedores e pessoas que vão fazer esse país acontecer, né? Porque
Exatamente. Do
jeito que tá complicado, não é isso?
Vinícius, vamos lá, como sente? Futuro sente social, Vinícius Melo.
Eu quero fazer coro muito com o que você falou, Cadu, porque de certa forma também essa questão da segurança acaba que prende a gente num próprio mundo, né? Assim, que eu vivo dentro da minha casa, depois eu entro dentro do meu carro blindado e só saio dentro do meu trabalho e tudo mais. Então a gente acaba vivendo nessa caixinha mesmo, e fazendo coro também com a questão da educação, isso faz parte da educação também. Uma pessoa que não tem segurança para ir de casa até a escola, que precisa ir de carro, até, então ela acaba se afastando de todo um mundo que vai limitar ela nessa questão da inovação, porque para ser inovador você precisa de contatos, você precisa fazer contato com outras pessoas. Então, vivendo só dentro da sua caixa, da sua casa, carro e escola, isso aí vai acabar ficando muito limitado. É claro que as redes sociais hoje possibilitam contatos muito maiores e tudo mais, mas ali também existe um perigo, existe perfis falsos e tudo mais. Então, assim, a educação é essencial, isso é essencial. Até para a pessoa poder se proteger. No mundo, por exemplo, que é cada vez mais virtual, com perfis falsos, fraudes virtuais e tudo mais, então a pessoa precisa ter uma educação ligada à inclusão digital e tudo mais, para que ela consiga se dar bem nesse mundo novo que está nascendo.
Eu acho até fazer um link agora também, que é interessante, também tem a ver, porque aí a gente pode falar, inclusive, da inovação que foi, ou que foram as tornozeleiras eletrônicas, né, para a questão dos presidiários, né, dos condenados, que é exatamente o que a gente já viu. Agora está todo mundo comentando a fala do Darcy Ribeiro, quando ele dizia que se daqui a 20 anos nós não construímos agora escolas, daqui a 20 anos nós vamos ter que construir mais presídios.
Não, não
tá
vamos
aí.
Ter dinheiro para construir tanto
presídio. Exatamente. Agora já tem, tá aparecendo dinheiro para a construção de alguns presídios. Lamentavelmente.
E é razoável se pagar o custo de um
pois
presídio.
Pois é, a sociedade inteira
você tem 5 mil, eu estava mostrando, 4.980 e poucos reais por presidiário.
Dentro de uma linha de...
O salário mínimo é quanto?
Dentro de uma
880.
Linha privada, né? Dentro de uma linha
880
privada.
880 um salário mínimo.
A sociedade está discutindo muito isso, vai ser tema do nosso bate-papo.com em algum momento da semana que vem, porque eu acho importante isso. Mas
a questão
o fato...
dos presídios.
A questão dos presídios,
isso,
certamente.
Excelente
acho
tema.
Que eu estou aguardando ainda o desenrolar de algumas coisas, que não adianta também, aqui a gente não tem, infelizmente, essa... métrica de querer sair fazendo logo e tal, eu vou analisando.
É muito controverso esse tema,
a gente,
né?
Vai analisando,
tem
vai. Exatamente, tem defensores. A sociedade está muito à flor
muito
da pele,
dividida.
Porque é muito dividida, porque cai um secretário, cai uma pessoa que fala uma coisa, daqui a pouco vem outro, vai, mas tem que defender os direitos humanos. Gente, a opinião é válida, desde que ela também tenha algum embasamento. Por isso que a gente aqui tem um cuidado, né, de avaliar a pauta, de trazer as pessoas realmente que tenham alguma coisa bacana para dividir com o ouvinte. Agora, o que me assusta é que a gente ainda continua investindo nisso, por nas tornozeleiras eletrônicas. Mas até quando? Por que a gente não está investindo, de novo, como vocês falaram aqui, em processos mais ágeis de educação, né, para melhorar, inclusive, essa dinâmica da escola, uma escola mais virtual, uma escola mais acessível para tudo isso, e que, de alguma forma, permita que a gente não tenha que investir ainda mais nesse aparato tecnológico para a segurança, porque...
Exato.
Né, o Tarcísio?
Eu falo uma coisa que pode parecer assim, estranho para muitos. Quando eu penso na minha solução, quando eu pensei numa solução de engenharia, eu mesmo, não, por não ser do mercado de segurança patrimonial, eu não vi o valor que ela tinha. Mas eu daria tudo para não ter valor. Daria tudo para que a gente não tivesse roubo. E, infelizmente, não é só o Brasil, é
porque
mundo.
Impacta você, né?
Porque impacta a violência,
não pensam
exatamente.
Nunca nisso, que a violência assim, ela é uma via de mão dupla.
Exato, ela está um ambiente de violência, ela impacta todo mundo. Você não sai da sua casa tranquilo, você não vê seu filho saindo, você imagina, quem tem filho pequeno, imagina ele crescendo e saindo à noite, você fica nervoso. Enfim, eu daria tudo para não ter. Quando eu vejo uma criança falando, eu quero tela de bloqueio, eu já vi crianças falando, pô, eu queria tela de bloqueio no meu prédio. Porque não vai entrar bandido.
Olha,
se ela fala
olha isso.
Se ela fala isso, é porque ela já visualizou a violência, ela já sentiu a violência perto dela. Eu vi uma criança de 5 anos falar isso.
As pessoas querem se armar até os dentes,
sim,
né? Querem se isolar do mundo para elas se autoprotegerem.
E que não adianta, aquilo que a gente falou já, o Vinícius já falou.
Você não pode.
Já falou, o Tarcísio já falou, você tem que sair. Em algum momento você tem que sair.
Você não pode viver numa tela energizada
não,
a sua vida inteira. Né?
Bolha, o homem da bolha. De plástico, né? Não adianta.
Exato,
aquilo ali
exato.
É uma proteção para ele contra o ambiente externo. Agora, a gente não pode viver numa bolha o tempo todo. A gente tem que viver em sociedade, tem que, de alguma forma, entender que as pessoas precisam disso. Tomar sol,
exatamente.
Viver, curtir,
exato.
Se entreter, se informar. É difícil.
Mas essas tecnologias, eu acho que elas entram nessa lacuna exatamente onde não se consegue resolver. E aí você não pode, a empresa não pode esperar que ela continue sendo roubada e esperar que o mundo mude.
A gente está vendo até uma coisa agora que eu me lembrei. Recentemente nós tivemos agora alguns roubos de joalherias no Rio de Janeiro, né?
Exato.
Então vocês imaginem, né? Um patrimônio que está ali na vitrine dessas lojas. E vai, Rosane, vamos lá.
A gente está publicando hoje uma matéria no Jornal Dia informando que, segundo a Associação dos Relojoeiros e Joalheiros do Rio, esse tipo de crime ele aumentou 142%. Olha. Entre 2015 e 2016. Em 2015 foram 7 casos de roubos e tentativas de roubos às joalherias. Em 2016 foram 17 casos. Ou seja... Doutor Inovação, o que tem de solução para o mercado de joalheria?
Tem solução. Um dos investidores pediu exatamente, lógico, eu não posso... porque isso aí virou um modelo de utilidade, que é mais um registro de patente, para a solução de joalheria, que é a aplicação da solução, basicamente, mas com algumas customizações para o segmento.
Não, porque você vê o seguinte, né? E você tem a proteção da loja, que é a proteção do segurança, que fica lá de fora... Câmeras e tudo mais, mas mesmo assim os bandidos não estão...
Lamentavelmente, semana passada, um policial que estava de serviço...
Tomou um tiro em Tatijuca, pertinho da minha casa.
Foram 7.
Foi morto.
Sete tiros.
Então, mais uma coisa. Loucura. Por isso que a solução, que eu acho que é isso que é legal.
E quem está passando por perto leva uma bala perdida e também corre o risco de morrer. Exato. Essa é aquela preocupação que a gente estava falando aqui. Ou seja, é um problema mais do que urgente se combater...
Esse tipo de
roubo, né?
Mas quando a gente pensa nas soluções, aí vai muito do que os investidores, as empresas que chegam para querer a solução, a gente quer de alguma maneira desestimular, ou está muito fácil, resumindo, está muito fácil, para acessar uma joalheria, está muito fácil.
Sim.
Então, a solução, ela vem para dificultar todas as soluções. Quando você tinha a câmera, ela tinha no primeiro momento para inibir. O rastreamento, ela existe para o cara, opa, eu não estou tão tranquilo, eu tenho que roubar rápido. Só que aí inventaram o jammer, que se vende no Mercado Livre.
O que é o jammer?
É um equipamento, um bloqueador de sinal. Que ele, uma pessoa compra no Mercado Livre, baratíssimo, e pronto.
Coloca no carro e você
e vai
não
atrás
não...
do paró, tá aqui. Rouba no caminhão, eu cheguei do lado, o caminhão não emite mais sinais. Então, já existe uma solução para a empresa que já desenvolveu.
Loucura,
então,
né?
É o gato e rato. Essa empresa com a qual eu fechei, a T4S, ela já tem uma solução exatamente para a detecção do jammer, que ela bloqueia, uma vez identificado o jammer, o equipamento, além do jammer, tem outras soluções de engenharia, de automação, que também fazem o caminhão parar. Então, eu tô falando, a solução da resposta ao crime... Ela vem de muita inteligência, muito investimento e muita automação, para que o ser humano não precise se expor. Infelizmente, é a realidade. Lógico que seria muito melhor que tivesse educação, que tivesse a igualdade, as pessoas tivessem igualdade de crescimento, para que as pessoas pudessem viver de uma maneira...
Esse é o melhor aplicativo.
Esse é o melhor aplicativo. Seria o melhor
aplicativo. Essa é a melhor fórmula de inovação para uma sociedade mais justa. Concorda com isso, Vinícius Mello?
Claro, claro, concordo plenamente. Eu achei interessante da fala do Mello agora sobre essa questão de que os bandidos também vão atrás das suas soluções. Muitas vezes a gente tem uma visão de, sei lá, de um bandido, sei lá, analfabeto, que não sabe o que está fazendo e tudo mais, mas existem quadrilhas especializadas em
isso
que
é verdade.
Por exemplo, roubo de carga e o caixa eletrônico são quadrilhas especializadas. Joalheria são quadrilhas especializadas. Não é um jovem ali da Carioca que resolveu invadir a joalheria.
Eles estudam novas táticas, né?
Exato.
Eles acompanham as evoluções do mercado, até de proteção também, de segurança patrimonial, para eles verem qual é a brecha que eles vão poder atacar.
Não, o problema que a gente vive, aí os filmes americanos também retratam...
Não é assaltante de pé de chinelo.
O problema que a gente vive também, que retrata também os filmes americanos, alguns desses filmes emblemáticos de... 11 homens e um segredo, não tem aquelas histórias todas que os caras bolam sistemas para entrar em bancos e com todos aqueles aparatos e tal. Só que, novo, trazendo aqui para nossa realidade, sendo um pouquinho da realidade, né, do cinema, quando você vê uma situação dessa como aconteceu na Tijuca, quando dá errado, quando a situação da quadrilha que pensa, planeja, dá errado, quem sofre é quem está ali no caminho.
Exato.
No caminho deles. E eles vão armados, eles vão para o que der e vier.
Mas eu vou te perguntar,
Vinícius,
por que dá errado? Porque a resposta está muito em cima do segurança, está muito em cima do outro armamento.
Isso.
Que vai ter uma pessoa atrás. Então, essa acho que talvez seja o maior motivo que faz com que a gente perceba, e as pessoas percebam isso. A gente quer que o equipamento se defenda.
Uhum,
a gente quer que
se autodefenda.
Exatamente. Então, perfeito. A solução na situação joalheria...
Para não poder provocar uma situação de confronto, sim, de
exato.
Tensão maior.
Não vou ali porque ali não adianta.
Acarretar em morte
exato.
De inocente.
Não é o segurança que vai atuar, é o equipamento que vai atuar.
Perfeito.
Se eu tiver que brigar, dar tiro, eu vou ter que dar tiro no equipamento. Ele não vai morrer. Então isso que eu acho que é o mais louvável e o que a gente percebeu hoje, o que a gente está vendo pelos históricos, eu acho que vocês também da mídia têm acompanhado isso, a quantidade de motoristas que estão deixando de ser motoristas, já tem empresas que trazem frango para o Rio de Janeiro, que saiu até numa rádio também do Rio de Janeiro falando a respeito, já tem empresa que não consegue mais motorista para trazer, eles estão parando de trazer produto
claro,
alimentício.
É doido,
e o motorista, não só...
O impacto social e econômico
quantidade de
gripe é absurdo.
Sem quantidade de
não afasta só a indústria, só a empresa transportadora, mas deixa de empregar
pessoas. E aumenta
pessoas.
O custo, as pessoas
INSS,
não entendem.
Aumenta o custo Brasil.
Exatamente.
Então, a partir do momento que o motorista, por que ele é levado como refém? Porque ele vai notificar a central. Exemplo, por isso que essa empresa é tão não é à toa que eu os escolhi. Ela é tão
criteriosa.
Ela é tão criteriosa, ela tem tantas inovações juntas com a minha. Então, o motorista é levado como refém. Ele passa a não ser mais levado como refém. Ele já divulga o seguinte, o motorista simplesmente um cara que transporta a carga de A para B. Se ele for interrompido, tem toda uma automação que está muito acima dele. Ele não tem...
Ingerência, ele não mexe,
ele não tem nenhuma. Ele não
tem
condições de fazer absolutamente nada. Ele literalmente é mais um cara que está lá dentro junto com o bandido.
Aquela mensagem que você tem às vezes em ônibus, em algumas situações, assim, a chave do cofre está
exato.
Na empresa. Ponto, o motorista não tem a chave do cofre,
exato,
mesmo.
Exato, é mais ou menos
O motorista não tem a chave do cofre, então não adianta pegar, matar, espancar, porque não é ele que vai te ajudar a pegar esse dinheiro dentro do cofre. Deixa eu só ver uma mensagem aqui, chegou uma mensagem aqui de um ouvinte nosso, vamos lá?
Curtir e falar.
Alô, Gabriel Bernardo de Brás de Pina. Fala, Gabriel, tudo bem? Ele diz o seguinte, a ideologia do chamado empreendedorismo é falaciosa a ponto de que, dentro do sistema, é um grupo que domina e sempre se manterá acima dos demais. Falta investimento estatal, como aconteceu na crise de 2008, onde o governo dos Estados Unidos ajudou os empresários. E aí, vamos lá, Tarcísio.
Gabriel, eu vou falar uma coisa para você. Isso aí, sendo empreendedor, não sei se você é, depois acessa a nossa página, posso falar? Doutor
claro,
Inovação,
deve.
Manda uma mensagem para gente.
Desculpa, falei em cima de você de novo. Qual é a página?
Doutor Inovação, a página no Facebook, onde eu falo disso. Realmente, o que você está falando, a gente precisa realmente quebrar um paradigma. Não sei se você sofreu na pele, talvez o que eu esteja sofrendo e... Lógico, é o que eu falo sempre. Há 3 anos atrás eu era só um louco. Eu era literalmente um louco com uma ideia. Todo mundo me chamava de louco. Hoje, eu sou um cara que venceu o maior prêmio de inovação na América Latina e sou um cara que começou a licenciar os produtos. Então, não sou mais tão louco. Mas de 3 anos para cá, eu sofri muito. Então, quando você fala que realmente tem que ter uma cultura de suporte para o inovador, para o empreendedor, tem. É preciso quebrar esse paradigma, mas ela também não está só na mão dos investidores e na mão de algumas pessoas. Está na mão muito da gente de correr atrás e de fazer algo mais. E ser um pouco louco mesmo para vencer esse paradigma.
Esperar só um financiamento para que você consiga colocar uma ideia. Tem que encarar, tem que
não,
ver as caras
e não é
e
fácil,
atrás.
Porque de ideias todos nós temos um pouco,
é verdade,
né?
Mas buscar de que forma você pode transformar aquilo realmente
e a viabilidade, porque de ideias todo mundo acorda com uma, todo dia.
E
né?
Como a gente fala em relação aos governos...
A gente vive uma sociedade, infelizmente, ainda muito paternalista.
É,
acha que o
exato.
Governo tem que ter
tem que
solução
pagar.
Pra tudo pra gente.
Mas eu acho que, pra reforçar, só pra fechar, de alguma maneira a gente tem que mostrar... que a gente tem inovações no país e, de alguma maneira, os órgãos e os investidores têm que perceber o seguinte, vale a pena financeiramente.
É.
Então, empreender vale a pena, a gente tem que ter canais.
facebook.com/doutorinovação.
Exato.
É esse foi o nosso tema de hoje do bate-papo.com. Obrigado, Rosane. Obrigado, Vinícius. Obrigado, doutor Tarcísio. Valeu pelo trabalho e pelas dicas.
Obrigado
e a
vocês.
Gente fecha aqui o bate-papo.com no dia de hoje. Tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Este foi mais um programa de qualidade da sua Rádio MEC.